Está na hora da prestação de serviços, o premiado quadro Cidadão e a Lei.
A Onda Viva é prestação de serviço.
Conosco hoje, Luiz Antônio Miguel Ferreira, promotor de justiça. Bom dia, doutor.
Bom dia, padre. Tudo bem?
Graças a Deus. E o nosso tema hoje, doutor?
Bom, hoje nós vamos falar sobre uma lei recente. É uma lei agora do dia 26 de agosto de 2010, que trata de um termo até. O termo é complicado, chama alienação parental. Mas a hora que a gente explicar o que é alienação parental, fica fácil de compreender o motivo da lei e por que essa lei foi elaborada e sancionada agora em agosto de 2010.
Então, vamos à sua explicação, explanação,
Então,
para compreender.
esse é um dos problemas que mais a gente encontra na questão do direito de família, né? Aquelas hipóteses, os pais se separam, né? E aí a criança tem um filho dessa união, e a criança vira um jogo entre os pais. Um fala mal do outro para a criança. Então vai trazendo assim, ou cria situações, né? Toda aquela frustração e a raiva que um parceiro tem com o outro descarrega na criança. Então o objetivo dessa lei é efetivamente proteger a criança. E como que a lei define o que é alienação parental? Então, alienação parental para a lei é a interferência na formação psicológica da criança adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós e por aqueles que tenham a guarda ou autoridade sobre a criança, para que repudie o outro genitor ou cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos. Então, como que a lei caracterizou essa alienação parental? É uma interferência psicológica na criança. Quem que vai produzir ou quem vai promover essa interferência pode ser um dos genitores, ou os avós, ou qualquer outra pessoa que tenha autoridade ou guarda com relação a essa criança. E como que se dá essa alienação parental? Dá no sentido de ela, da criança repudiar, quer dizer, se tornar refratária ao contato da outra pessoa, né, do outro genitor, que com ela não tem a guarda efetiva, né?
Nem sei exatamente como funciona, mas assim, os pais separaram e o filho vai ficar com a mãe,
Sim.
mas tem direito de o pai visitar. Aí,
Visitá-lo.
nesse dia da visita,
Não,
o
aí.
pai pode falar alguma coisa, mas durante a semana inteira já ficou com a mãe, que vivia falando um pouco mal, depreciando.
Exatamente. Então, é quando assim, a criança, os pais se separam, aí a criança fica com a mãe ou com o pai, e a mãe ou o pai ou os avós falam para essa criança em termos de alteração psicológica, na formação da psicológica da criança, e tentam afastar quem? O outro genitor que ocasionalmente pode não ter a guarda da criança. Então eu chego lá, eu tenho a guarda da criança, minha esposa, ex-esposa, separou e ela está lá do outro lado, e eu fico falando para a criança somente mal da mãe. Que a mãe não presta, que a mãe é uma vagabunda, que a mãe não sei o quê. Quer dizer, criando na criança uma interferência muito negativa na formação psicológica dela.
Tem adolescentes, tem adultos até, não é, que não suportam ou homem ou mulher por conta de ter vivido uma experiência assim com pai e
Exato,
mãe, né?
exatamente. Porque é algo muito traumatizante, né? E muitas vezes, por exemplo, eu tenho a raiva, né, daquela ex-mulher ou daquele ex-marido e eu descarrego na criança essa raiva. Ou seja, a criança é a que menos tem a ver com isso. Se vocês querem brigar, vocês são adultos, vocês que se entendam. Agora, preservar a criança é o que a lei está tentando, né? Uma das coisas que as pessoas esquecem é que quando elas separam, né, cada um vai cuidar da sua vida. Mas elas não vão deixar de ser pais e mães daquela criança. Quer dizer, não é o fato de você ter separado que você deixa de ser pai ou que você deixa de ser mãe. E o que a gente verifica na prática? Não é isso que a gente verifica na prática, né? Às vezes, com a separação, pais abandonam a criança, simplesmente não visitam. Não é só a questão financeira de pagar alimentos, né? Não dá nenhum tipo de carinho, nenhum tipo de amor, nenhum tipo de atenção, né? E a criança sente disso.
É que talvez psicologicamente tem um outro lado também, né? A mãe fique se mostrando tão dependente ou usando a própria criança, tô falando a mãe, mas pode ser o pai, né?
Sim,
Para tentar reconquistar a outra parte também.
exato. Também tem essa situação, né, de você não querer cortar o vínculo através da
Da
criança,
criança, né?
né? Então são várias hipóteses. Agora, isso quando é levado de uma determinada maneira é prejudicial para a criança, né? E sendo prejudicial para a criança, a lei procurou dar um tratamento específico para a gente ver, falar, olha, vamos tentar resgatar essa criança de uma eventual separação mal feita. É, vamos tentar preservar essa criança. A lei estabelece alguns exemplos de como isso pode ocorrer. Por
Sim.
exemplo, realiza campanha de desqualificação da conduta do genitor. Né? Fala que ele não presta, fala que ele era sem vergonha, etc. Tudo para a criança. Quer dizer, falando mal do pai ou da mãe para a criança. Dificulta o exercício da autoridade parental. Porque é aquilo que eu falei. Os pais se separam, mas eles não deixam de ser pais. Né? Mas aí a criança está sob a guarda da mãe, então dificulta que o pai venha exercer essa autoridade parental. Por exemplo, de saber na escola como é que está o rendimento escolar, né? De dificultar a questão, por exemplo, médica. Né? A responsabilidade médica ainda é dos dois. Aí ele está doente, mas não quer que o pai tome nenhuma iniciativa, é só a mãe que quer tomar. Né? Então são situações que você dificulta o exercício desse poder familiar, desse pai que está sem a guarda da criança.
Sim.
Dificultar o contato da criança e do adolescente com o genitor, por exemplo, é você impede ele de visitar. Tem estabelecido lá o direito de visita, tal dia, tal hora. Nesse dia, nessa hora, a outra pessoa que está com a guarda da criança dificulta que ele realize essa visita. Né? Omite deliberadamente informações pessoais relevantes da criança ou do adolescente,